Aleluia. Eu creio que você deve ter percebido que nos últimos dias o Senhor tem nos falado de uma maneira muito especial e nós temos procurado compreender o que Deus quer nos dizer, temos procurado discernir o que o Espírito Santo está ministrando a nós pela palavra. E mais do que isso, nós queremos corresponder com Deus, amém? Queremos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes. Então, a gente sente esse ambiente carregado da presença de Deus, e há um temor em nosso coração, porque nós não queremos perder a presença, amém? Fala para o seu vizinho, não perca a presença. E digo isso porque quando a gente faz um resumo do que Deus tem nos falado nos últimos dias, nas últimas semanas, há um ponto central, há um ponto que é o centro daquilo que Deus está nos dizendo. E o ponto é esse: nós precisamos estar na presença de Deus. Deus quer revelar sua presença muito mais a nós. Nitidamente o Espírito Santo tem soprado, tem falado, tem liberado a sua unção e o seu poder para que nós encontremos novamente este lugar da presença ou um lugar mais profundo na presença de Deus. Uma maior intensidade da presença de Deus. Deus quer isso. Deus quer que nós entremos mais nele e no seu coração. E muitos de nós, obviamente, precisamos vencer barreiras para voltar à presença. E eu creio que nessa noite Deus está nos falando a mesma coisa. O Espírito Santo está soprando na mesma direção. Ele ainda está dizendo: olha, eu tenho algo muito grande para fazer no meio de vocês, mas fique no lugar da minha presença. Fica nesse lugar onde você tem intimidade com Deus. Permaneça nesse lugar, ou volta para esse lugar se for necessário, onde Deus fala ao seu coração, onde você pode ouvir a voz de Deus. O lugar de revelação, lugar de vida, lugar de aliança, lugar de herança, lugar de proteção. Deus está dizendo: esse lugar é na minha presença, na minha casa. E eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na vida de Jacó e na jornada de Jacó. E você sabe que a vida de Jacó é a nossa vida, a jornada de Jacó é a nossa jornada. Jacó foi um homem que nasceu para andar na presença de Deus, nasceu para viver na aliança com o Senhor. E ele experimentou isso. Mas como você conhece a história de Jacó, você sabe que desde o seu nascimento ele já nasceu lutando, já nasceu brigando. Existia algo dentro de Jacó que clamava pela presença de Deus, mas ele não sabia exatamente o que era, nem como caminhar nisso. Por isso ele usou de muita força natural. Ele queria tentar fazer as coisas da sua própria maneira e brigar da sua própria maneira. Ele já nasceu brigando. Mas um dia ele teve uma experiência com Deus. O Senhor apareceu para Jacó e ele levantou um altar ao Senhor. E Deus então entrou num pacto, numa aliança com ele. Eu quero ler para você Gênesis 28 e começar por aqui. Creio que Deus vai ministrar o nosso coração. Eu quero começar falando deste encontro que Jacó teve com o Senhor. Gênesis capítulo 28, versículo 10 em diante. Aliás, versículo 11 em diante. Você tem a sua Bíblia, se você quiser acompanhar. Porque eu sinto que é isso que Deus está falando conosco. Nós temos experimentado ao Senhor. Muitos aqui têm recebido promessas de Deus, palavra de Deus, direção de Deus. Muitos de nós temos experimentado ouvir a voz do Senhor, experimentado da presença dEle, mas num tempo como esse que nós estamos vivendo, em dias como este, numa estação como esta, nós não podemos perder a presença, e se nós reconhecermos em nossa vida qualquer coisa que impede, qualquer coisa que distrai, qualquer coisa que nos leva para longe, nós temos que correr de volta para a presença do Senhor. Amém, queridos? Gênesis 28, 11 diz assim: chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras do lugar, pondo-a debaixo da cabeça, deitou ali para dormir. Então, sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaac, e essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, e por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Receba essa palavra de Deus no teu espírito. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele está dizendo a nós: eu tenho uma herança para vocês. Eu tenho uma herança para vocês. E essa herança, ela é o resultado não de algo que começou agora, mas algo que já vem de muitas outras gerações. Deus estava dizendo para Jacó: não estou começando com você. Eu sou o Deus das gerações, Deus de Abraão e de Isaac. E Deus então está dizendo para nós: eu tenho algo muito grande para vocês, isso não começou agora, é o resultado de várias gerações, de muitas gerações que têm clamado por minha presença, e então eu decidi fazer agora. Recebe isso, essa terra eu a darei a ti e a tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra, dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul, para todos os lados. Amém? Fala para o seu irmão: nós vamos crescer para todos os lados. E vamos encher a terra com a glória de Deus. Fala para alguém do outro lado: nós vamos encher a terra com a glória de Deus. Diga assim: pode parecer uma loucura, mas nós vamos encher a terra com a glória de Deus, com a presença de Deus. Diga: esse é o nosso destino como igreja. Nós vamos encher a terra com a glória de Deus. Aleluia. Nós vamos encher a terra. Deus tem um plano e uma palavra. Isso vai se cumprir. Ele disse: todas as famílias da terra serão abençoadas. Agora eu quero que você preste atenção nesse versículo 15. Especialmente no verso 15. Deus diz assim: estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Te farei tornar a este lugar. Te farei retornar a Betel. E Deus disse assim: não te deixarei até que haja cumprido aquilo de que te tenho falado. Fala para o seu vizinho assim: Deus não te deixará até que Ele cumpra o que Ele falou ao teu respeito. Diga assim: Deus é misericordioso, e Ele não te deixará até que Ele cumpra a promessa que Ele te fez. Diga: Deus não te deixará até que você esteja novamente e plenamente na presença dEle. Diga: Deus está nos empurrando neste momento, agora mesmo. Deus está nos empurrando para esse lugar, o lugar da presença, o lugar da revelação, o lugar do encontro, o lugar da intimidade, o lugar da herança, o lugar da bênção, o lugar da multiplicação. Deus está nos empurrando para esse lugar. Deus quer que vivamos neste lugar. Diga: este lugar chama Betel. Diga: este lugar é a casa de Deus. Diga: este lugar tem uma grande pedra, tem um grande fundamento. Diga: esta pedra é Jesus. Deus está nos levando de volta para este lugar, chamado Betel. E Ele diz: eu não te deixarei. Fala para o seu vizinho: sabe por que você está aqui? Porque Deus não te deixou. Sabe por que você está aqui? Porque Deus tem tido misericórdia. Ele está agarrando em você. Ele está pressionando a sua vida para que você volte plenamente e inteiramente para este lugar, no altar de Deus, na presença de Deus, em Betel, a casa de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É isso que Deus está fazendo conosco, que nós estamos tentando traduzir pelo Espírito Santo o que o Senhor, o que a palavra, o que o Espírito tem nos falado neste dia. Então, Deus falou isso com Jacó, e quando ele levantou pela manhã, ele disse: realmente o Senhor está nesse lugar, eu não sabia, esse lugar é maravilhoso, você conhece a história. E chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus. E ele fez um voto ao Senhor, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho, eu vou seguindo. Se Ele me suprir, me der pão para comer, vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa do meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então essa pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. Ele teve uma experiência com Deus. Ele não tinha noção exatamente de quão grande, quão abrangente era aquela experiência e aquela palavra que Deus havia dado a ele. Mas uma coisa ele sabia: ele tinha uma jornada pela frente, mas o final desta jornada era voltar para aquele lugar. O final da jornada de Jacó era voltar para aquela pedra que ele havia estabelecido como coluna. O final da jornada de Jacó era voltar para aquele lugar na presença de Deus, para aquele lugar chamado Betel. O final da jornada de Jacó era voltar para aquela pedra e edificar a casa de Deus. Ele sabia disso. Muitas coisas ainda iam acontecer, mas ele sabia no seu coração, e ele disse: olha, eu não sei o que vai acontecer, mas se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, se o Senhor me suprir, se o Senhor me ajudar, e ainda que aconteçam muitas coisas, se o Senhor me fortalecer para que eu volte para este lugar, para que eu volte para este altar, para que eu volte para esta pedra, para que eu volte para este lugar de encontro com Deus, para esta experiência com Deus, se o Senhor for assim comigo, então essa pedra que eu tenho posto como coluna será a casa de Deus. E eu quero então, junto com você, fazer uma analogia dessa jornada de Jacó com a nossa jornada. Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus? Aleluia. Fala para o seu vizinho, meu irmão, o final da sua jornada, cumprimento da sua jornada, é a edificação da casa de Deus e a glória desta casa. Diga, o seu lugar é Betel, seu lugar é esse lugar da presença de Deus, seu lugar é esse lugar de intimidade. Diga, o seu lugar é esse lugar de bênção, de proteção, de multiplicação. Diga, o seu lugar é este lugar onde Deus fala com você. Este lugar é o teu final, é este lugar onde Deus se revela a você. Diga aí para Ele. Fala assim, exatamente neste momento, Deus está te empurrando de volta para este lugar. Amém? Então veja, Jacó teve aquela experiência. Ele estava fugindo da sua casa e ele vai parar na casa do seu tio Labão. E ele tinha e carregava consigo aquela experiência de Betel. E na casa de Labão ele ficou por 20 anos, mais ou menos. 20 anos. 20 anos. E você sabe a história, né? Labão mudou o salário de Jacó por 10 vezes. Labão oprimia Jacó, mas ele estava lá sendo fiel, e ele carregava aquela palavra, e ele sabia que não importava o que acontecesse com ele, ele tinha uma conexão com aquele lugar, com aquela pedra. O final da jornada dele chamava-se Betel. Ele tinha que voltar para lá e tinha que estabelecer aquele lugar como casa de Deus. Era o lugar do altar. E lá na casa de Labão ele fica trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando e trabalhando. E ele não tinha muita possibilidade de uma mudança. Mas um dia na casa de Labão, Deus chega para Jacó e diz: Jacó, acabou. Acabou o seu tempo aqui. Eu estou mudando as coisas, eu vou te dar uma estratégia, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Labão não poderá te resistir mais, Labão não poderá te suportar mais. As coisas na sua vida vão mudar, vão dar uma guinada, eu vou prosperar você e Labão não vai te suportar mais, de maneira que você possa voltar para o seu lugar. Aleluia. Fala para o seu irmão aí, pela fé, Deus é um Deus assim. Porque você tem um propósito profético. Porque você tem um destino em Deus. Porque o final da tua jornada é Betel. Se você estiver num lugar de jugo, se você estiver num lugar de opressão, se você estiver num lugar de impossibilidade, Deus muda as coisas. Deus dá uma guinada na sua vida. Ele pode te dar uma estratégia, Ele pode virar tudo para liberar você, porque você tem um destino em Deus. Amém? Você tem um destino em Deus. Aleluia. Aleluia. E aí Deus dá uma estratégia para Jacó e o rebanho dele cresce. O rebanho de Jacó cresceu mais do que o rebanho de Labão. No versículo, no capítulo 31... versículo 10 em diante, está escrito assim: sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi, e num sonho, vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: levanta os olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te vem fazendo. Tenho visto tudo que Labão te vem fazendo. Diga para o seu irmão de novo: se você estiver num lugar de opressão, diga para ele, se você estiver num lugar de impossibilidade, diga: não se preocupe. Você tem um destino em Deus. Deus está vendo tudo que Labão está fazendo. E o próprio Deus, com mão forte, vai te liberar. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus vai te liberar. Deus disse para Jacó: eu tenho visto tudo que Labão te vem fazendo. E aí Deus diz assim: eu sou o Deus de Betel. Aleluia. Qual é o final da jornada de Jacó? Betel. Qual é o alvo de Jacó? Betel. Qual é o propósito de Jacó? Betel. Qual é o destino de Jacó? Betel, a casa de Deus. Então Deus se revela a ele, depois de 20 anos na casa de Labão, e diz: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a tua terra e para aquele lugar. Volta para a tua parentela, volta para Betel. Aleluia. E sabe o que aconteceu com Jacó? Ele saiu. Fala assim para o seu vizinho: Deus vai te fazer maior do que os lugares onde você está. Diga: Deus está te fazendo maior do que os lugares onde você está. Diga: nenhum lugar vai te reter, nenhum homem vai te reter, ninguém vai segurar a tua vida, porque você é maior do que os lugares. Jacó era maior do que aquele lugar. Jacó era maior do que a fazenda de Labão. Jacó era maior porque ele tinha um destino em Deus. E então ele saiu de lá abençoado e próspero. Aleluia. E aí algumas coisas começam a acontecer. Labão inicialmente ficou muito chateado, muito irritado, muito nervoso com Jacó quando ele saiu. Mas quem é que tinha dito para Jacó sair? Deus. Deus disse: levanta-te e sai. Ele saiu. Quando Deus está se movendo na sua vida, se move com Ele. Amém? Quando a nuvem está se movendo, se move junto com a nuvem. Quando a presença de Deus vá com ela. Deus disse para Jacó: levanta e sai. E ele saiu, e Labão ficou muito chateado com ele. Mas Deus é um Deus que prepara todas as coisas. Deus é um Deus que trabalha nos detalhes. Fala aí para o seu irmão: Deus é um Deus que trabalha nos detalhes. E Labão foi atrás de Jacó, e eles se reconciliaram. E Jacó seguiu livre. Jacó seguiu livre. Eles fizeram uma aliança, um pacto entre eles. E Jacó se reconciliou com Labão. E Jacó então continua a sua jornada. Qual é o destino de Jacó? Qual é o propósito de Jacó? Onde Jacó deveria estar? Fala para o seu irmão: qual é o teu destino? Qual é o teu propósito? Diga: o teu lugar é o lugar no altar de Deus. Diga: o teu lugar é na presença de Deus. Diga: o teu lugar é edificando a casa de Deus. Diga: o teu lugar é nesta casa cheia de glória que Deus preparou para os últimos dias. Diga: este é o teu destino. Nós nascemos para isso. Diga: nós fomos criados em Cristo Jesus para este propósito. Amém. E aí vem aquele momento, mais um encontro especial de Jacó com Deus. Acho que a maioria aqui já foi no encontro e conhece o texto de Gênesis capítulo 32, quando Jacó encontra-se com o Senhor. Tudo estava preparado para Jacó. Talvez ele não tivesse muita noção disso, mas Deus estava trabalhando nos detalhes. Deus estava trabalhando na reconciliação. Deus estava trabalhando em todos os detalhes da vida dele para levá-lo ao seu destino, Betel. Querido, saiba disso no teu coração, não se preocupe com as circunstâncias, com os detalhes da sua vida, confia em Deus de todo o teu coração, porque Deus vai levar você para o teu destino. Confia em Deus, Ele está trabalhando nos detalhes, confia em Deus, Ele está trabalhando nas circunstâncias, confia em Deus, Ele está trabalhando naquelas situações que pareciam difíceis, complexas, e que você não sabia como resolver. Deus trará a solução. Deus trará a solução, porque você tem um destino, você tem um propósito profético, você tem uma obra para cumprir. Deus estava trabalhando na vida de Jacó. Jacó, então, ele em Gênesis 32 ficou sozinho com Deus. E Deus aparece para Jacó na forma de um anjo. Nós cremos que é Jesus, aparece ali. E ele então agarra-se ao Senhor e começa a lutar com o Senhor. E o Senhor estava testando o coração de Jacó, dizendo: me deixa embora. Ele disse: não deixo. Eu quero que você me abençoe. Eu preciso ter minha vida mudada. Eu preciso ter minha vida transformada. Porque Jacó sabia, ele tinha um destino em Deus. Ele precisava voltar para aquele ponto. Ele precisava voltar para Betel. Ele precisava voltar para o altar, voltar para a presença. Aquele era o alvo, aquele era o final, aquela era a obra que ele tinha que cumprir na sua vida. Mas ele sabia, e ele já entendia naquele momento, que ele não podia cumprir isso sem a bênção de Deus. Então ele agarra-se com o anjo, e ele luta com o anjo, e o anjo disse: me solta. E ele disse: eu não te solto se você não me abençoar. Jacó sabia que ele precisava ser tocado, ele precisava ser abençoado, ele precisava ser transformado. Então Deus disse o seguinte para Jacó: como é o seu nome? Ele respondeu, obviamente: Jacó é o meu nome. E o Senhor disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Não te chamarás Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. E Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque ele disse: eu vi Deus, face a face, e a minha vida foi preservada. Aleluia. Ele disse: me encontrei com Deus. E ele entendeu que Deus estava cumprindo a parte dele. Fala para o seu irmão aí perto de você: Deus sempre cumpre a parte dele. Lembra quando Jacó teve a sua primeira experiência lá em Gênesis 28? Ele disse para Deus: Deus, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu estou fugindo da minha casa, eu estou no meio de circunstâncias tão difíceis, e eu não sei o que vai acontecer, eu estou indo lá para a casa do meu tio, mas tem o seguinte: se o Senhor me guardar, se o Senhor for comigo, se o Senhor me sustentar, se o Senhor estiver na minha vida, se o Senhor for o meu Deus. E Deus estava cumprindo. Deus estava dizendo para ele: eu sou o teu Deus, eu estou contigo, eu estou olhando para a tua vida, eu estou cuidando das circunstâncias para você, eu estou resolvendo os teus problemas, eu estou trazendo solução, eu estou desembaraçando aquilo que você embaraçou, eu estou trabalhando em todos os detalhes da sua vida. E Deus estava vendo que Jacó precisava da bênção, ele queria a bênção de Deus, ele queria a presença de Deus, e Deus disse para ele: eu estou mudando a sua vida, eu estou mudando a sua identidade, Jacó. Você não se chamará mais Jacó, você se chamará Israel, de enganador, de suplantador, você será príncipe de Deus. Fala para o seu vizinho: você foi chamado para ser Israel, essa é a tua identidade. Diga: nós somos Israel espiritual. Diga: esta é a tua identidade, meu irmão. Diga: se você está em Jesus, esta é a tua identidade. Príncipe de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Aleluia. Então, depois da experiência de Peniel, amém? Acabou. Mudou tudo. Não preciso de mais nada. Afinal, de Jacó para Israel, aleluia, cumpriu o propósito, está tudo bem, Está tudo jóia. É isso aí. Que bênção. Deus está trabalhando nas circunstâncias. E é tão interessante que logo depois de Jacó sair daquela experiência de Peniel, ele se encontra com o seu irmão Esaú, de quem ele ainda estava com receio, porque Esaú, quando ele saiu de casa, disse que iria matá-lo. Então era uma coisa ainda não resolvida na vida dele. Então ele vê que Deus está realmente trabalhando nas circunstâncias, porque Esaú também vem e se reconcilia com Jacó. Agora está tudo bem, ele se reconciliou com Labão, ele se reconciliou com Esaú. Agora Deus havia revelado a identidade dele. Ele não é mais Jacó, ele não é mais o suplantador, ele é Israel, ele é o príncipe de Deus. Agora tantas coisas aconteceram, está tudo bem agora, está tudo certo. Aquelas situações difíceis já passaram, os problemas maiores já passaram. Agora o que ele podia ver diante do seu caminho para os próximos anos, para as próximas estações, era alegria, bênção, paz, estava tudo bem. Ele não era mais Jacó, ele não era mais enganador, não era mais suplantador. Agora, Israel, príncipe de Deus. E ele então continua a sua jornada. Mas diz a Bíblia que quando Jacó resolveu o maior problema que ele tinha, que era Esaú, e ele continua a sua jornada, capítulo 33, versículo 17, diz assim: Jacó, porém, partiu para Sucote. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa. Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa. Qual é o alvo de Jacó? Qual é o destino de Jacó? Qual é o propósito profético de Jacó? Por que ele foi fazer uma casa em Sucote? Onde é que ele estava com a cabeça? O que é que ele estava pensando? Sabe o que Sucote significa? Sucote significa tendas. Sucote significa cabanas. Isso fala de transitoriedade. Ou seja, não era para parar lá. Não era para ficar lá. Não era para edificar casa nenhuma lá naquele lugar. Ele tinha que chegar a Betel porque ele tinha um negócio com Deus. Fala para o seu vizinho: você tem um negócio com Deus? Você tem uma aliança com Deus? Diga: você tem um propósito com Deus? Você tem um pacto com Deus? Então o teu destino é Betel, não é Sucote. Você não pode parar em Sucote. Mas Jacó parou em Sucote. Jacó parou e ficou lá um tempo confortavelmente, porque estava tudo bem. Os problemas maiores tinham sido resolvidos. E Deus tem nos falado ultimamente que esse é o problema de muita gente, o nosso problema. Deus se encontra conosco. E a nossa vida está toda complicada. E a gente diz: Senhor, eu te servirei. Senhor, eu quero a tua presença. Senhor, eu vou até o fim. Senhor, eu vou cumprir o meu propósito. Senhor, conta comigo. Senhor, conta com a minha vida. E Deus conta. E Deus tem um propósito. E Deus estabelece, porque Ele já estabeleceu em Cristo um pacto, uma aliança conosco. E Deus começa a dizer: eu vou trabalhar na sua vida, eu vou resolver os seus problemas, eu vou resolver as suas circunstâncias. Eu estou enviando anjos, pessoas, eu estou me mobilizando. Deus faz uma conspiração santa para remover os entraves, para remover as montanhas, para que o nosso caminho seja livre. Por quê? Porque o nosso destino é Betel, o nosso destino é uma casa cheia da glória de Deus, o nosso destino é a presença de Deus, o nosso destino é estar no altar de Deus, o nosso destino é estar nesse lugar onde os anjos de Deus sobem e descem. O nosso destino é esse, mas nós não podemos parar em Sucote. Nós não podemos. Jacó parou em Sucote. Isso é um momento muito perigoso, porque ele estava pensando: bom, agora tranquilo, posso respirar, resolvi meu problema maior, estou em paz com Esaú, estou em paz com Labão, tenho gados, estou abastado, Deus me prosperou. E ele então fez uma casa em Sucote. Fala para o seu irmão, você não pode parar no meio do caminho. Só porque Deus disse que você é Israel, você não pode parar no meio do caminho. Diga, não pare no meio do caminho. Continua correndo para Betel. Continua correndo para a presença de Deus. Diga, não pare quando as circunstâncias se acomodarem. Diga, não pare quando tudo parecer bem. Corre para a presença de Deus. Amém? Corre para a presença. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo que de Sucote ele foi para Siquém. Veja, verso 18 diz assim: depois chegou Jacó em paz. Estava tudo bem, tudo tranquilo. Chegou Jacó em paz à cidade de Siquém. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Na bênção, na bênção, na bênção. Em paz. Até aquele momento, até Sucote, a vida de Jacó estava bem agitada, difícil, problemas, pressões, tudo mais. Mas depois que Deus diz a identidade dele, você não é Jacó, você é Israel. E depois que resolveu tudo, aí mudou de figura, paz. Sucote. Vamos fazer uma casa, construir a minha casa. E aí ele chega a Siquém. E a Bíblia diz que em Siquém ele comprou um campo. Em Siquém ele comprou um lugar. Qual é o destino de Jacó? Qual é o propósito profético na vida de Jacó? Pergunta para o seu vizinho, por que ele comprou um campo em Siquém? Diga assim, quem compra um campo, quer parar, quer se estabelecer, quer parar de andar. Diga, quem compra um campo, é porque já chegou. Então ele compra um campo. O lugar era tão legal, Siquém significa ombro. Ombro. E alguns autores até dizem que ele encontrou um ombro amigo naquele lugar. Pessoas pacíficas, tranquilas. Receberam Jacó muito bem. A Bíblia diz que ele chegou em paz. Ô, seu Jacó. Que prazer, que alegria. Habite aqui conosco. Fique aqui conosco. Vemos que o Senhor é um homem honrado. O Senhor tem uma família. O Senhor tem posses, tem rebanho. Tem tantas coisas. Isso deve ser sinal da bênção de Deus. Compre o seu campo. Fique aqui. More aqui. Habite aqui. Termine os seus dias aqui. Mas Deus lá de cima estava dizendo não. Porque Jacó tem um destino em Deus. Ele não pode parar em Siquém. Mas ele parou naquele lugar. E sabe, querido, quando nós paramos de correr para a presença do Senhor, quando a gente se acomoda, quando nós vamos dizendo, bem, tudo bem, vamos levando assim mesmo, está bom por aqui, e nós resistimos em buscar o nosso lugar em Deus, sabe o que acontece? O inimigo prepara uma cilada para te reter ali. O inimigo prepara umas circunstâncias para te reter ali. O inimigo prepara uma circunstância para que a tua vida não avance, para que você não corra para a presença de Deus, para que você não chegue à presença de Deus. E nós estamos falando aqui de Jacó, do homem que foi tocado, do homem que foi transformado, do homem para quem Deus disse: você não é Jacó, você é Israel. Do homem que ouviu de Deus: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, e sou o teu Deus, e eu tenho algo com você, eu tenho um propósito com você. Agora, depois de tudo aquilo, depois daquela experiência de Peniel, a vida dele está tão redondinha, está tão confortável, que ele já estava balançado. Ele constrói uma casa em Sucote e compra um campo em Siquém. E aí acontece algo terrível. Siquém não era só o nome de um lugar, mas também era o nome de um príncipe daquele local. Fala para o seu vizinho: quando a nossa vida está tão confortável, está fluindo tudo muito bem, mas nós paramos de buscar a vontade de Deus, paramos de correr para a presença de Deus, paramos de ficar em crise pela presença de Deus, diga assim: o principado local vem encontrar com a gente. E o principado local foi encontrar com Jacó, com a família dele. Jacó tinha 12 filhos e uma filha, chamada Diná. E Jacó, parado naquele lugar que ele não tinha que parar, vivendo naquela circunstância que ele não devia viver, influenciado por aquele ambiente que ele não tinha que ser influenciado por aquele ambiente, ele tinha que continuar correndo, correndo, correndo para a presença de Deus. Ele tinha que continuar com fome, ele tinha que continuar com sede, ele tinha que continuar ansiando pela presença de Deus. Ele tinha aquela palavra: eu tenho que voltar lá naquele lugar onde Deus falou comigo, eu tenho que voltar lá naquele lugar onde eu levantei um altar para Deus da primeira vez, eu tenho que voltar para esse lugar de intimidade. Mas agora estava tudo bem, aparentemente. E aí Diná, filha de Jacó, sai para dar uma volta, e Siquém, que representa o principado do lugar, abusou de Diná. Siquém estuprou a filha de Jacó. E a gente fica olhando para isso e fica pensando: peraí, Deus, tem alguma coisa errada aqui na Bíblia. Porque esse homem tem a tua palavra, esse homem tem a tua promessa, Senhor. Esse homem teve experiências contigo. Tem alguma coisa errada, Deus, porque o Senhor estava trabalhando nas circunstâncias da vida dele. O Senhor estava removendo todos os obstáculos da vida dele. O Senhor estava trabalhando para que ele chegasse no propósito e no destino dele. Como é que acontece uma coisa assim? Esse capítulo está aí na Bíblia para dizer para a gente que quando nós paramos de ter fome e de ter sede, e de desejo pela presença de Deus, quando nós paramos de correr para o nosso lugar, quando nós paramos, então o principado local se aproxima da gente e arma um plano. Porque esse plano todo, esse plano tem um objetivo só. Não era apenas um plano para abusar daquela moça. Não era apenas um plano para humilhá-la, porque a Bíblia diz que assim foi feito. Ele deitou-se com ela à força e a humilhou, como está aí no versículo 2 do capítulo 34. Mas o plano era muito maior. O plano era reter Jacó. Fala para o seu vizinho: sabe qual é o plano do inimigo? Reter a sua vida, meu irmão. Fala assim pela fé aí para ele: sabe por que Deus está insistindo que a gente corra para a presença dele? Porque tem um plano do diabo para reter a sua vida no meio do caminho. Diga: tem um plano do diabo para que você um dia diga assim: sabe, não preciso, acho que não é bem aquilo, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Mas Deus está levantando um povo que está dizendo: eu não vou parar, eu tenho um destino, eu tenho um destino, eu tenho um propósito, eu não vou parar no meio do caminho, eu vou lá, é o meu lugar, na presença de Deus, lá é o meu lugar, em Betel, na casa de Deus, na casa cheia de glória, lá é o meu lugar, eu não vou parar, eu não vou parar, lá é o meu lugar. Deus está levantando um povo assim, apercebido. Deus está levantando um povo que tem discernimento, que tem entendimento, que conhece as verdades espirituais. Mas aquele momento Jacó já vinha cego, vendado, já estava confuso, sua mente já estava entorpecida com relação ao propósito de Deus, e a filha dele foi violada, foi humilhada, e foram lá dar notícia para ele. Sabe o que ele fez? Quando, no momento que ele soube, ele não fez nada, ele ficou pensando: bom, eu vou deixar os meus filhos chegarem, e depois eu vou conversar com eles, e aí a gente vê o que faz. Ele não fez nada. Então veio o Amor, pai de Siquém, junto com Siquém, e disseram o seguinte: vamos amenizar as coisas, vamos ajeitar as coisas, sabe? Tudo bem, a gente entende, sua filha foi humilhada, sua filha foi violada, e pode ter certeza, querido, quando nós não assumimos a nossa posição em Deus, quando a igreja não corre para a presença de Deus, tem uma geração que está sendo violada, violentada pelo diabo, e a gente fica assim parado. Então o inimigo, o principado, chega lá para Jacó e fala assim: tudo bem, sabe, aconteceu, mas não é tão um problema tão grande assim, calma, não fica nervoso. Nós temos um plano para isso. Você não está aqui nessa terra? Nós não te recebemos bem? Você não é uma pessoa próspera? Você não comprou um campo aqui? Então fica aqui. Fica aqui. More aqui. Viva aqui. Termine os seus dias aqui. Não precisa ir além. Esquece de Betel. Implicitamente o que o diabo estava falando era isso. Esquece de Betel. Esquece aquela experiência. Aquilo lá é coisa do passado. Afinal de contas, já fazem tantos anos que você teve aquela experiência. Quanto? Mais de 20 anos, não é verdade? Faz mais de 20 anos que Deus falou com você. Faz mais de 20 anos que o Espírito de Deus veio sobre a tua vida. Faz mais de 20 anos que você teve aquela experiência. Já faz tanto tempo. Talvez nem foi tão grande assim. Talvez você ache que foi Deus, mas talvez nem foi Deus mesmo. Talvez foi coisa da sua emoção. Talvez são coisas da sua mente. Faz tanto tempo, já faz tanto tempo. Fica aqui. Fica aqui, é a melhor coisa a se fazer, porque ficando aqui, você vai resolver o seu problema, não é verdade? O meu filho se casa com a sua filha, e os teus filhos tomarão esposas da nossa parentela, vamos nos casar. Habita nessa terra, fica aqui, não vá além, não precisa seguir. E sabe o que é triste nessa história, querido? Nós estamos falando de Jacó, o homem que teve uma experiência com Deus. Nós estamos já falando de Jacó, o homem que teve uma experiência com os anjos. Nós estamos falando de Jacó, o homem que teve uma experiência lá em Betel, e a vida dele foi mudada, a identidade dele foi mudada. Nós estamos falando de um homem que tinha um propósito tremendo para cumprir em Deus. Sabe o que ele fez? Jacó aceitou o convite. Jacó aceitou. Jacó disse: tudo bem, então vamos resolver assim, então vou ficar aqui mesmo. E Jacó falou com os filhos, e os filhos estavam revoltados. Os filhos estavam revoltados. Aí os filhos disseram: bom, então tá bem. Eles vão se casar, né? Se quem vai se casar com Diná? E nós vamos ficar vivendo aqui nessa terra? Mas tem uma coisa, nós somos circuncidados. Então, nós não podemos viver com um povo incircunciso. Vamos fazer o seguinte: se vocês aceitarem se circuncidar, a gente concorda com o plano de permanecer neste lugar. Então, se quem e Amor foram lá e convocaram os homens todos da cidade, e todos concordaram em circuncidar-se. Sabe por que tudo aquilo estava acontecendo? Porque Jacó parou no lugar que ele não devia parar. Porque Diná foi humilhada, porque ele parou onde não devia parar. E porque os filhos de Jacó agora estavam usando algo santo. Aliança com Deus era algo santo. Era algo importante. Era algo para os filhos de Israel, não era para estranho. Não era para os gentios, não era para as outras nações. Agora, eles estão, os filhos de Jacó, usando algo santo para um motivo carnal. Eles estão usando a aliança, algo santo para uma vingança. Porque eles pretendiam matar a todos. E aí, quando todos os homens da cidade de Siquém se circuncidaram, os filhos de Jacó foram lá e mataram todos os homens da cidade. Os filhos de Jacó saquearam a cidade. Os filhos de Jacó levaram os bens da cidade, levaram as crianças e levaram as mulheres. Agora os filhos de Jacó estavam desenfreados. Por quê? Porque Jacó parou no lugar que ele não devia parar. Ele parou no lugar onde ele não devia parar. Nós precisamos, como igreja, queridos, voltar para o nosso lugar. Voltar para o nosso lugar. Nosso lugar é no altar de Deus. Nosso lugar é na presença de Deus. Se não fizermos isso, vai ter uma geração sendo abusada por principados e potestades. E vai ter uma parte grande dos filhos de Deus usando as coisas santas para um propósito carnal, para o seu próprio interesse, para a sua própria vingança. E Deus estava falando todo o tempo para Jacó: sai desse lugar errado, volta para o lugar do altar, volta para a presença, volta para o lugar da revelação, não pare em Siquém. Diga aí para você mesmo: eu preciso voltar para Betel. Diga aí: eu preciso voltar para a presença. Aleluia. Sabe, no verso, no capítulo 35, Jacó disse assim para os seus filhos, depois que tudo isso aconteceu: agora as nações, as cidades ao redor vão nos odiar. E vão nos buscar e vão nos matar, porque nós fizemos isso. Nós seremos odiados das cidades. E Jacó estava com medo, tinha toda aquela pressão, todas aquelas circunstâncias. Mas no capítulo 35, a palavra diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao teu Deus, que te apareceu quando fugias da face de Esaú, o teu irmão. Fala para o seu vizinho: Deus é um Deus de misericórdia. Diga para o seu vizinho: Deus é um Deus de muita misericórdia. Diga: Deus é um Deus de profunda misericórdia. Diga: nesse momento, Ele ainda está agindo com misericórdia em nossa vida. Diga assim: nesta manhã, quando nós levantamos, a misericórdia do Senhor se renovou em nossa vida. E nós não podemos perder a direção. Diga: nós temos que correr para Betel. Aleluia. Nós temos que voltar para a presença, é o que Deus está falando. Porque só na presença de Deus é que nós poderemos prosseguir. Amém, queridos? Fala para o seu irmão: e só na presença que a gente pode prosseguir. Diga: só com a presença dEle é que a gente pode prosseguir. Diga: se Ele não vai, nós não vamos. Nós não podemos ir com Ele e sem Ele. Não podemos ir sem Ele. Só na presença dEle é que a gente prossegue. Aleluia. Mas o que é que tinha acontecido com Jacó? O que é que tinha acontecido com o homem das promessas? O que é que tinha acontecido com aquele que recebeu a sua identidade como Israel? Sabe o que tinha acontecido? Olha o verso 2 do capítulo 35. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Mudai as vossas vestes. O que deuses estranhos, ídolos, a família de Jacó, e o próprio Jacó já estava carregando isso. Fala para o seu irmão aí: mesmo tendo passado pela experiência de Peniel, se nós não abrirmos os nossos olhos, nós podemos facilmente carregar ídolos em nossa vida. Então Jacó disse para a família dele: tire esses ídolos. Nós não podemos carregar isso, não. Nós precisamos voltar para Betel. Nós precisamos voltar para o lugar onde Deus falou comigo, onde eu levantei um altar ao Senhor. Precisamos voltar para lá. Então ele disse: lance esses ídolos fora. Purifiquem e mudem as suas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Jacó estava reconhecendo, agora começou a ficar mais claro para ele novamente, mais uma vez, uma ação da misericórdia de Deus sobre a vida de Jacó. Ele falou: peraí, eu tenho que reconhecer que Deus, por todo este tempo, Ele foi comigo, Ele me guardou, Ele me guiou, Ele me protegeu, Ele resolveu tantas coisas para mim. Ele foi comigo por onde eu andei. Preciso voltar para aquele lugar onde Deus apareceu para mim no dia da angústia. Preciso voltar naquele lugar onde eu levantei um altar. Verso 4 diz assim: entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos, as arrecadas que pendiam das suas orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Aleluia. Então partiram. Quando eles tiraram os ídolos, quando eles purificaram seu coração, quando eles mudaram as suas vestes, sabe o que Deus fez? Lembra que, porque eles fizeram isso aos moradores de Siquém, as outras cidades odiavam Jacó e os seus filhos e queriam matá-los. Mas porque eles tomaram a decisão de voltar para Betel, porque Jacó se colocou no caminho certo, sabe o que aconteceu? Olha o verso 5. Então partiram, agora para o lugar certo. E a Bíblia dizia: o terror de Deus sobreveio às cidades que lhe estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Fala aí para o seu vizinho: quando você toma a decisão de correr para a presença de Deus, ainda que o inimigo te odeie, ainda que as circunstâncias sejam tão difíceis, vai haver uma parede de separação. Tem uma nuvem e uma coluna de fogo separando você dos seus inimigos. E o terror de Deus virá sobre os seus inimigos. E o inimigo não vai perseguir a sua vida, porque você está correndo na presença de Deus. E na presença de Deus tem um lugar de proteção e de segurança. Aleluia! Nós precisamos voltar para a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Fecha os teus olhos. Nesses dias, de uma forma tão intensa, tão especial, Deus tem falado conosco. Eu quero vocês na minha presença. Aleluia. Ele tem dito a nós de muitas maneiras: eu te quero na minha presença. Eu te quero no altar. Eu te quero num lugar de intimidade. Eu quero você nesse lugar onde você ouve a minha voz. Deus tem dito para nós: eu quero vocês nesse lugar onde você encontra com as coisas que eu preparei para você, onde você vê os céus abertos. Eu te quero neste lugar onde os anjos estão agindo e subindo e descendo e subindo e descendo. Há uma intensa ministração dos anjos. Eu te quero neste lugar cheio de glória. Eu te quero neste lugar maravilhoso chamado casa de Deus, presença de Deus. Deus te quer na presença dEle. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Começar uma jornada é uma coisa. Terminar a jornada é outra. Tem gente que está comemorando em Sucote. Tem gente que está comemorando em Siquém. Sabe que Jacó chegou lá em Siquém, sabe o que ele fez? Ele levantou um altar a Deus, dizendo: Deus de Israel é o Todo-Poderoso. Mas não adianta a gente tentar levantar altar no lugar errado, porque altar fora da presença de Deus é religiosidade, é morte, não tem vida, não tem proteção. Tem gente que está dizendo: glória a Deus, aleluia, está tudo bem, que bênção. E Deus está dizendo: corre para a minha presença, eu estou te esperando. Deus está dizendo: eu estou te empurrando. Deus está dizendo: eu estou te puxando. Eu estou te agarrando. Tem um plano do inimigo para te reter neste lugar. Tem um plano do inimigo de te reter neste lugar aparentemente pacífico e sem problemas. Mas ele quer te reter aí porque ele quer destruir você. Ele quer trazer humilhação, ele quer trazer desvio, ele quer profanar aquilo que é santo na sua vida, nesse lugar que parece bom, mas não é. Nesse lugar que parece próspero, mas não é. Nesse lugar que parece bênção, mas não é. É uma ação do inimigo querendo nos reter. Mas eu digo para você que tem também uma ação do Espírito Santo de Deus nestes dias, dizendo: não pare, corra para a presença de Deus. Tem uma ação do Espírito Santo dizendo: Deus está te esperando num lugar de intimidade. Tem uma ação do Espírito Santo dizendo: Deus está te esperando para concluir aquilo que um dia Ele começou na tua vida, porque Ele é Todo-Poderoso para começar a boa obra e para completar esta obra integralmente na sua vida. Então nós temos que voltar para esse lugar. Betel é um lugar de encontro. O Espírito Santo está dizendo: volta ao lugar onde eu me encontro com você. Betel é um lugar de revelação. Porque lá em Betel, Deus mostrou para Jacó o futuro dele. Deus mostrou para Jacó o que ele tinha preparado. Deus disse: Jacó, eu tenho uma herança. A sua descendência vai se multiplicar muito. É isso que eu tenho preparado para você. É um lugar de revelação, onde você vê o propósito, onde você vê o futuro, onde você sabe o que Deus preparou para você e você se alegra. É um lugar de revelação. Betel, casa de Deus, é um lugar de conexão. Porque Deus disse para Jacó: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o teu Deus. Nesse lugar de conexão, Deus começa a mostrar para você o seguinte: olha, eu tenho trabalhado já por tanto tempo, em gerações anteriores, em pessoas que vieram antes de você, em tantos homens e mulheres, homens e mulheres de Deus, profetas de Deus, homens que pagaram o preço no seu tempo, nas suas gerações, homens e mulheres que não viveram segundo o curso deste mundo. Deus está dizendo: eu fui o Deus deles e sou o teu Deus agora. Você é parte de um processo que eu estou desenrolando. Você é parte da história, você é parte do meu plano. Por isso que você nasceu nesse tempo, por isso que você nasceu nessa estação, para continuar e quem sabe concluir a obra de Deus. Porque nós sentimos que estamos chegando aos últimos dias. Então Deus está dizendo: esse lugar é um lugar de conexão. Betel é um lugar de aliança. Foi ali que Deus fez a aliança com Jacó. Ele disse: eu serei o seu Deus. É um lugar de proteção, porque foi ali que Deus disse para Jacó: eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu quero que você se lembre nesta noite que da parte de Deus, em relação a Jacó, Deus foi absolutamente fiel. E Deus trabalhou em todas as circunstâncias. Foi Deus quem liberou Jacó de Labão. Ele disse: eu tenho visto o que está acontecendo e eu vou liberar sua vida. Foi Deus que reconciliou Jacó com Labão. Foi Deus que reconciliou Jacó com Esaú. Mas não foi Deus que decidiu ficar parado em Sucote e em Siquém. Então eu quero dizer que da parte de Deus ele é absolutamente fiel em cumprir a aliança dele na sua vida. E se você decide, não importa qual seja a sua circunstância, o seu embaraço, a sua problemática, sei lá, o que te impede de correr para a presença do Senhor, mas eu digo para você: se você decide, Deus será absolutamente fiel, porque Deus disse para Jacó e diz para nós: eu não te deixarei até cumprir o meu plano na sua vida. E se você decide cumprir o plano de Deus, eu digo para você: ele nunca vai te deixar, ainda que os inimigos te odeiem. O terror de Deus virá sobre o teu inimigo, porque você tem um propósito profético na tua vida, porque você tem um destino em Deus. Ele não vai te deixar nunca até você cumprir totalmente, totalmente. Aleluia, aleluia. Aleluia. Recebe isso no seu espírito. Betel é o lugar de multiplicação, de herança e de multiplicação. Deus disse lá em Betel para Jacó e disse para você: eu te darei uma grande descendência. Você pode entender isso no teu espírito? Nesse lugar, na presença de Deus, os teus olhos espirituais vão se abrir para entender a tua descendência. E não vai ficar só no espiritual, porque Deus trará a evidência destas coisas na sua vida. Deus diz para Jacó: você vai crescer, você vai ampliar para o norte, para o sul, para a direita, para a esquerda, para todos os lados. Você vai se multiplicar. Betel é o lugar da presença de Deus. Jacó sabia que ele tinha que voltar para lá. Ele disse: eu tenho que voltar para Betel. E Deus estava dizendo: volta para lá. Há uma ação do céu nestes dias sobre a nossa vida, dizendo para todos nós: estou te esperando na minha presença. corre para a minha presença. Decida voltar para a minha presença. Um dia Jacó segurou numa pedra, e aquela pedra estava encharcada de azeite. E ele segurou naquela pedra e disse: essa pedra que eu tenho posto por coluna aqui, encharcada de azeite, isso aqui é a casa de Deus. Isso aqui é Betel. Hoje, nós também estamos segurando numa pedra, que é Jesus. Ele é a rocha. Ele é a principal pedra angular, pedra de esquina. E você pode segurar nele nessa noite. Como Jacó um dia correu para segurar de novo naquela pedra. Ele não tinha toda a revelação, mas eu digo para você, nós hoje temos a revelação, porque Jesus Cristo um dia, ali no Evangelho de João, no primeiro capítulo, ele disse para os seus discípulos: vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus estava dizendo: não é mais uma pedra, agora sou eu sou a pedra, e aquele que segurar em mim vai viver na presença de Deus. Você pode segurar nessa noite em Jesus. E eu digo para você, essa pedra, ela está encharcada de óleo, que é a unção do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor Jesus subiu aos céus e ele enviou o Consolador. Você pode segurar nessa noite numa pedra encharcada de óleo. E você pode dizer para o Senhor: Senhor, é aqui a minha presença, o lugar da minha presença. Esse é o meu lugar, é onde eu quero estar, é onde eu não devo sair. Eu estou correndo para esse lugar, Senhor. Eu vou arrancar os ídolos do meu coração. Eu quero santificação, eu quero mudar as minhas vestes, mas eu quero, Senhor, viver nesse lugar. Eu não quero parar em nenhum outro lugar. Eu não quero terminar a minha vida em nenhum outro lugar. Eu não quero aliança em nenhum outro lugar. Eu não quero casamento em nenhum outro lugar. Eu quero, Senhor, a tua presença. Você pode dizer isso para o Senhor nessa noite. E eu digo para você, o Espírito Santo de Deus virá sobre a tua vida. Aleluia. Quando Jacó decidiu voltar para a presença de Deus, ah, como isso é poderoso. Quando Jacó decidiu, a Bíblia diz assim: assim chegou Jacó, que é a luz, que é Betel. Capítulo 35, versículo 6. Apenas ouça no seu coração. E a Bíblia diz: edificou ali um altar, naquele mesmo lugar, e chamou o lugar Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. E a Bíblia diz: apareceu Deus outra vez a Jacó. Guarda isso no teu coração. Apareceu Deus outra vez, outra vez, outra vez, outra vez, outra vez. Eu digo para você em nome de Jesus, que hoje à noite é a noite do outra vez. Nessa noite, se você segurar na pedra encharcada de azeite, eu digo para você, se você decidir no seu coração agarrar nessa pedra, por causa do teu desejo pela presença de Deus, eu digo para você, essa noite será a tua noite do outra vez. Apareceu Deus novamente. Apareceu Deus outra vez. Outra vez veio a presença de Deus. Outra vez veio a glória de Deus. Outra vez veio a Shekinah de Deus. Outra vez veio a voz de Deus. Outra vez o poder de Deus. Outra vez. Outra vez. E sabe o que Deus disse para Jacó? Versículo seguinte. Ele disse assim: disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não te chamarás mais Jacó. Israel será o teu nome. Agora, Tem algo muito diferente aqui. Lá em Peniel, quando Deus se encontrou com Jacó, Deus disse assim para Jacó: o teu nome, você será chamado Israel. Quando Deus aparece outra vez e diz para ele aqui no versículo 10, capítulo 35, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. Tem algo maravilhoso aqui. A Bíblia diz: e chamou-lhe Israel. Foi a primeira vez que Deus, em vez de dizer Jacó, Deus disse Israel. Deus chamou-lhe Israel. Deus estava dizendo: eu mudo a sua vida agora, porque você decidiu voltar para a minha presença. Eu mudo a sua vida aqui. E chamou-lhe Israel e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que ele disse mais? Frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e a terra que dei a Abraão e a Isaque a ti a darei, e também a sua descendência depois de ti a darei. E chamou-lhe Israel. E chamou-lhe